indiciamento para cá, indiciamento para lá. Com a CPI da Covid chegando a seus momentos finais, essa palavra, indiciamento, começa a aparecer cada vez mais no noticiário. Mas, afinal, o que os senadores que investigam as ações e omissões do governo federal na pandemia querem dizer exatamente quando estão falando de indiciamento? Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 5 de outubro de 2021, dia em que o relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, disse em entrevista a jornalistas no Congresso que vai indiciar o presidente da República, Jair Bolsonaro, por crimes cometidos durante a pandemia.
O presidente Bolsonaro pode ser indiciado?
Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será sim, pelo que praticou.
Aí você ouviu um repórter perguntando para o Renan sobre o indiciamento do Bolsonaro, num quebra-queixo nessa terça no Congresso. Quebra-queixo é o jargão para a situação em que um monte de jornalista fica em volta do entrevistado fazendo perguntas. O Renan foi respondendo ali à prestação, meio andando, correndo o risco de tomar uma microfonada ou uma gravadorzada involuntária no queixo. Daí a expressão. Os repórteres quiseram saber então quem vão ser os alvos centrais do relatório final da CPI, que está previsto para ser entregue agora no final de outubro.
O presidente da República, os ministros, aquelas pessoas que tiveram participação efetiva no gabinete paralelo, no gabinete do ódio, né? E todos aqueles que tiveram responsabilidade no desvio de dinheiro público e da roubalheira. Então essas pessoas serão responsabilizadas. Nós utilizaremos os tipos penais, né, do crime comum, do crime de responsabilidade, do crime contra a vida, do crime contra a humanidade, e estamos avaliando com relação a indígenas a utilização do genocídio.
Então tá aí o léxico desta reta final da CPI. Indiciamentos, crimes variados, etc. Para entender o que isso realmente significa, é preciso saber dos reais poderes de uma comissão parlamentar de inquérito. Tem uma coisa que precisa ficar bem clara. CPI investiga, pode quebrar sigilos fiscais, bancários, telefônicos dos investigados, pode convocar depoentes, pode solicitar documentos. No seu relatório final, que precisa ser aprovado, a CPI atribui autorias de crimes numa espécie de indiciamento que um delegado de polícia faz quando termina uma investigação. Como a CPI não é delegado de polícia, a gente da imprensa e também os parlamentares costumam chamar essa atribuição do crime de pedido de indiciamento. As conclusões da comissão com os tais pedidos de indiciamento, então, têm de ser enviadas ao Ministério Público. No caso de responsabilização civil ou criminal, parou por aí.
A CPI não denuncia ou entra com ação. Quem é o responsável por ações penais ou civis é o Ministério Público, quando acha que esse alguém tem que ser responsabilizado. CPI também não pune. Quem faz isso é o Judiciário, no caso de crimes comuns, e o Congresso, no caso de crimes de responsabilidade.
O relatório final tem outros usos, para além da responsabilização civil ou criminal. Pode virar proposta legislativa para aprimorar as leis do país, pode ser passado também a órgãos do governo para aprimorar mecanismos de administração. Pode servir também para pedidos de impeachment, que, para andar, depende de iniciativas do Congresso, mais especificamente, da vontade do presidente da Câmara dos Deputados de aceitar ou não analisar um possível crime de responsabilidade.
Então, quando você ouve por aí que determinada CPI acabou em pizza, pode ter acontecido duas coisas. A primeira é que o relatório final dela pode não ter apontado crime nenhum, afinal, a gente está falando de uma comissão política. Uma CPI pode ser facilmente controlada por governistas que não têm interesse em responsabilizar ninguém. Mas não é o caso da CPI da Covid. Como a gente já ouviu nas declarações do Renan, a comissão está disposta sim a apontar crimes. E aí a gente entra na segunda possibilidade de pizza. Isso pode ocorrer se o Ministério Público arquivar as frentes relacionadas a possíveis violações nas áreas civil ou criminal. E se o Congresso ignorar os possíveis crimes de responsabilidade.
A pizza do Congresso, pelo menos até aqui, já está no forno, para usar essa expressão tanto desgastada. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, não mostra nenhuma disposição de aceitar analisar um pedido de impeachment. Um relatório final robusto da CPI acusando o Bolsonaro de crime de responsabilidade pode virar o jogo? Pode. A pressão das ruas pode mobilizar os aliados do governo no Congresso a mudar de ideia? Pode. Mas, por hora, a um ano das eleições presidenciais de outubro de 2022, essa chance é baixa.
E aí sobra o Ministério Público. Segundo o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, a comissão deve recomendar o indiciamento de algo em torno de 30 pessoas. O relatório vai ser enviado para os Ministérios Públicos Federais de São Paulo e Brasília para que quem não tem foro privilegiado seja responsabilizado. E são os procuradores que atuam nessa primeira instância que vão decidir se denunciam ou não, por exemplo, parte dos integrantes do gabinete paralelo, como os médicos que orientaram o presidente a apostar na cloroquina que não funciona contra a Covid. Os procuradores, se não estiverem satisfeitos com os trabalhos da CPI, podem investigar mais. Mas no fim são eles que decidem o que fazer a partir dali.
No caso do presidente da República ou de outras pessoas com foro privilegiado, como deputados ou ministros, o relatório vai ter de ser analisado pela Procuradoria-Geral da República, que é comandada pelo Augusto Aras, indicado ao cargo pelo Bolsonaro. A CPI pretende mostrar que o Bolsonaro atuou deliberadamente em prol da disseminação da Covid, que sabotou medidas de isolamento social, que colocou em dúvida a segurança das vacinas e das máscaras de proteção e que retardou a compra de imunizantes que poderiam ter salvado vidas.
Tanto para quem tem quanto para quem não tem foro privilegiado, aí estão envolvidas várias suspeitas de crimes. Tem crime de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, tem charlatanismo, tem incitação ao crime, tem falso testemunho, tem corrupção no caso da tentativa de compra de vacina, tem estelionato, advocacia administrativa, prevaricação e, como disse o Renan nessa terça, tem também crimes contra a humanidade e pode ter até genocídio, no caso da falta de atendimento aos indígenas durante a crise sanitária.
Para boa parte desses crimes, a gente já tem um indicativo do Augusto Aras, pelo menos no que se refere ao presidente da República. Durante a pandemia, parlamentares e partidos de oposição foram à Procuradoria-Geral da República com notícias crime para tentar que o Bolsonaro fosse responsabilizado. Ele e seus ministros deixaram de usar máscaras em locais públicos e promoveram grandes aglomerações em desrespeito às restrições impostas por legislações municipais e estaduais, além das recomendações de autoridades internacionais de saúde. O presidente chegou a empregar recursos públicos para atacar o isolamento social e defender a continuidade das atividades econômicas. Mas o Aras não apenas engavetou investigações sobre esses temas, como também tomou medidas para inibir a atuação de outros procuradores. O Procurador-Geral da República chegou a defender a liberdade de expressão do presidente na promoção do negacionismo.
Na questão dos remédios ineficazes contra a Covid, o Aras defendeu no Supremo, no final de 2020, que um comunicado do Ministério da Saúde em defesa da cloroquina podia continuar disponível no site da pasta. Abre aspas. A equipe médica tem autonomia para adotar o tratamento que entenda adequado e eficaz para cada caso específico em decisão compartilhada com o paciente ou com a sua família. Fecha aspas. Já em 2021, quando o Amazonas viveu um colapso de sua rede hospitalar e pacientes morreram por falta de oxigênio enquanto o governo defendia o tal tratamento precoce, o Aras pediu ao Supremo a abertura de um inquérito contra Pazuello. Colocou Bolsonaro, porém, apenas como um alvo de um procedimento preliminar, que nunca teve desdobramentos.
Em ao menos uma das suspeitas que pesam sobre o presidente da República, a equipe de Aras agiu. Em julho, com o surgimento de denúncias de corrupção na tentativa de compra da vacina Covaxin, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de um inquérito por suspeita de prevaricação. Bolsonaro não teria agido mesmo diante de alertas de irregularidades no contrato, que depois viria a ser cancelado. O inquérito está em andamento. Só quando ele terminar é que o Aras vai decidir se denuncia ou não o Bolsonaro. O caminho é mais ou menos como o da CPI. Ele vai receber as conclusões da Polícia Federal e decidir se entra ou não com uma denúncia.
Mais uma vez, vale ressaltar, diante da conclusão do inquérito policial sobre a prevaricação e de um relatório robusto da CPI apontando outros crimes do presidente, o Augusto Aras pode levar tudo adiante? Pode denunciar o Bolsonaro? Pode, mas aí tem outra etapa. Para que uma denúncia contra um presidente da República seja analisada pelo Supremo, os deputados federais precisam autorizar. Lembra do Michel Temer, quando ele era presidente? Duas denúncias apresentadas pelo então Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, foram barradas pela Câmara. No caso do Bolsonaro, os deputados podem concordar com o presidente, que diz que não cometeu ilegalidade nenhuma na pandemia, que diz que na verdade não errou na crise sanitária, que fez tudo certo. Quando os deputados recusam uma denúncia por crime comum, ela fica congelada e só pode ser retomada depois que o presidente deixa o cargo.
Olha, este episódio do Durma não é para você achar que nada tem jeito, que depois de quase 600 mil mortes pela Covid no Brasil, que depois de tanto sofrimento, tudo isso pode dar em nada. A gente está diante do processo legal, e esse é um processo que tem que ser seguido numa democracia. Esse processo legal pode acertar ou pode falhar. A CPI pode apontar uma série de crimes cuja responsabilização pode ou não avançar. Independentemente disso, a história do Brasil na pandemia está sendo contada com a ajuda dos trabalhos da comissão. E essa história não se apaga.
Facebook, Instagram e WhatsApp entraram em pane na segunda-feira. E o impacto do apagão das redes sociais vai muito além das curtidas e das postagens que deixaram de ser feitas. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, como foi esse dia de pane do ponto de vista dos negócios?
Pois é, essa queda do WhatsApp, do Instagram e do Facebook não prejudicou só as pessoas que queriam conversar e interagir com familiares e amigos. Também prejudicou negócios que operam com essas plataformas no mundo todo. Então a gente viu restaurantes que ficaram sem conseguir receber pedidos, prestadores de serviços que não conseguiram agendar novos atendimentos, comerciantes que ficaram sem falar com seus fornecedores e por aí vai. E não foram só as empresas pequenas que foram atingidas. Grandes varejistas brasileiras como Magalu, Via e Americanas também usam o WhatsApp para fazer contato direto com clientes e também ficaram sem essa ferramenta por várias horas. Então o que aconteceu foi que muita gente perdeu um dia de negócios ontem. E outras pessoas tentaram migrar para outras plataformas, como Telegram e Signal. Sem falar nas pessoas que voltaram a meios considerados mais antigos, né, como e-mail, ligações telefônicas e torpedos. Enfim, foi um dia difícil para quem usa muito o WhatsApp, o Instagram e o Facebook para tocar os seus negócios.
E Marcelo, essa dependência dessas plataformas dialoga de alguma forma com aquela ideia de que o Facebook é um monopólio?
É, essa bola foi levantada por alguns comissários da União Europeia que falaram ontem que essa pane global do Facebook mostrou que esse mercado de tecnologia precisa de mais concorrência, justamente para as pessoas que dependem dessas plataformas não ficarem tão expostas como aconteceu ontem. Isso dialoga muito com o processo que está sendo analisado pela Justiça dos Estados Unidos contra o Facebook por alegação de monopólio. Basicamente, a Comissão Federal de Comércio, que é como se fosse o equivalente do CAD americano, entrou no final do ano passado com um processo para tentar enquadrar o Facebook como um monopólio e aí tentar desmembrar a empresa. Resumindo, essa agência do governo americano está dizendo que o Facebook feriu regras de competição, abusou do seu poder de mercado e adotou uma política de ou comprar ou agir diretamente para quebrar os seus concorrentes. Isso inclui as aquisições do Instagram em 2012 e do WhatsApp em 2014. O Facebook nega que tenha abusado de poder ou que seja um monopólio. E provar que a empresa é um monopólio é uma coisa bem difícil, e a justiça americana já rejeitou um primeiro pedido nesse processo. Mas a ação segue em andamento por lá, e se no final de tudo isso o governo dos Estados Unidos realmente conseguir desmembrar a empresa, isso provavelmente significaria que Facebook, Instagram e WhatsApp voltariam a ser coisas separadas. E aí as chances de acontecer uma pane conjunta, como a que aconteceu ontem, cairiam bastante.
Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br.
A Igreja Católica está diante de um novo escândalo. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Turma com Essa. Um relatório publicado nesta terça-feira em Paris mostrou que pelo menos 216 mil pessoas sofreram abusos sexuais nas mãos de padres e de diáconos católicos em toda a França entre os anos 1950 e 2020. Se a gente incluir aí os casos protagonizados também por leigos, como professores de catequese e outros professores de escolas católicas, o número de vítimas no país chega a 330 mil ao longo desses 70 anos. O relatório levou 3 anos para ser concluído. As investigações foram conduzidas por um grupo de 22 especialistas e o trabalho desse pessoal foi encomendado pela própria Igreja na França com a ideia de dimensionar o problema e descobrir como a hierarquia da instituição processou ou não as queixas ao longo dos anos. O documento diz que os abusos contra crianças e jovens ocorreram de forma massiva e sistemática. Não eram, portanto, casos isolados, Mais da metade desses milhares de abusos ocorreram nos anos 1950 e 1960, período em que a Igreja escondeu os casos, acobertou os culpados e silenciou as vítimas. Mais tarde, nos anos 1990, começaram as primeiras revelações públicas, mas foi só nos anos 2000 que a Igreja começou a acolher os primeiros relatos e a dar voz a pessoas que tinham sido abusadas. De forma mais ampla, o estudo explica que a maior parte dos abusos contra menores acontece dentro de casa, com a participação e com a conivência dos próprios parentes ou de amigos próximos da família. Em segundo lugar, as instituições religiosas são as que mais concentram esses casos na França, seguidas de colônias de férias, clubes e instituições artísticas. Os abusos registrados na Igreja Católica nesses 70 anos representam 6% do total de abusos ocorridos no mesmo período em todo o país, o que mostra o quanto esse é um problema presente e disseminado na sociedade como um todo. Um dos agravantes no caso da Igreja é o fato de toda uma estrutura política ter atuado para preservar os culpados e para silenciar as vítimas ao longo de tantas décadas, abusando não só do corpo, mas também da fé de fiéis que acreditavam na mística e na bondade de seus próprios violadores.
Dos pedidos de indiciamento da CPI, passando pela pane das redes sociais e fechando com as denúncias de abusos envolvendo a Igreja Católica na França, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, colaboração de Isabela Cruz, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de som de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!